Em sentido geral, para uma explicação mais clara, nós possuímos um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, que está circunscrito às dimensões da personalidade, que é este ego. Mas existem, independente destes planos, os mais altos, que estão figurados no triângulo, que seria, na linguagem sânscrita, Atma, o espírito, Buddhi, a alma universal, e Manas, que é a mente divina. Então nós temos uma mente divina lá na amplidão de nosso eu, e temos uma mente concreta embaixo, que é essa atuante entre nós. E o astral, por sua vez, obedece a essas duas dimensões. Há um astral inferior, que é o astral das emoções. Esse plano, os planos correspondem aos nossos corpos, entendido? Cada corpo está mergulhado no devido plano. Assim, há um plano astral superior e um plano astral inferior. Os nossos pensamentos, atos e palavras, desde que começou a raça humana a esboçar as primeiras noções em termos de impulsão de palavras e de gestos e de ações, foi injetando nesse astral inferior, imagens, sombras. Assim, essa grande sombra, alguns ocultistas chamam a morada do anticristo, enquanto no astral superior, os ocultistas dizem ser a morada do Cristo. Em nós, há as duas ligações. Uma ligação com o astral inferior, que se diria do anticristo, e uma ligação superior, que é a do Cristo em si. Segundo, pois, cada atitude do indivíduo, repito, cada palavra e cada ação vai corresponder a essas duas vibrações, uma densa do anticristo e uma sutil do Cristo. Terminando por ser o anticristo, para nós, mais um estado de consciência do que propriamente uma entidade. Ele não é uma entidade, é um estado de consciência sombrio, enquanto o Cristo é a consciência iluminada. Entendido? Se o indivíduo faz um mal, é perverso, premedita uma maldade, ele, logicamente, está vibrando em consonância com o anticristo. Esta noção cultista é muito interessante porque vem derrubar, em parte, a ideia de que o anticristo vai se manifestar na Terra. E isto assusta muito e não tem lá muito fundamento, porque já se manifestou em todos os atos maus de todas as pessoas. Há, sim, criaturas que, por suas maldades permanentes e pela agremiação mental poderosa de grupos, ele se torna uma manifestação do anticristo, nem que seja temporariamente pela sua maldade. Um dos casos, nós vamos ver, é o de Hitler, sem estar aqui condicionando criaturas, ele realmente, durante todo aquele período que fez, motivou guerra, maldade, prisão, perseguiu pessoas, pôs nos campos de concentrações milhões e milhões de seres. Ele viveu nele o ápice do anticristo. Mas isso não quer dizer que não hajam outros Hitlerzinhos menores, pela sociedade humana toda, que estão a juntar maldade, rancores, inveja, ciúme, desprezo. Tudo isso seria ação do anticristo. Anti quer dizer oposto, contrário, que é contrário à luminosidade do Cristo. Fica claro assim, não é? Qualquer ato mau, ele tem uma expressão de anticristo. Todo ato bom tem uma expressão do Cristo. O ódio é uma expressão de quê? Podem dizer. Pode dizer alto. O amor. Ora, todo mundo sabe. E o amor é exatamente a expressão do Cristo. Assim nós podemos começar a entender este trecho. O Cristo é a perfeição. Mediante o prefixo anti, que exprime o oposto, temos o anticristo no sentido de imperfeição. Cristo relaciona-se com eu e o anticristo com a ego. O Cristo é luz. O anticristo, o que é o anticristo? Se o Cristo é luz? Treva ou sombra? Não é exato? Podemos simbolizar o Cristo por um triângulo de vértices para o alto. E o anticristo, pela mesma figura geométrica, com vértices para baixo. Invertendo aquele triângulo, nós temos... Na magia negra, todo exercício é feito com anticristo, porque eles fazem exatamente na Goécia, ou magia negra, o exercício com o triângulo invertido, que quer dizer a involução. Aí está uma atuação do anticristo quando a magia se torna nefanda, cruel e má, para conseguir, às vezes, coisas materiais, mas que terão, automaticamente, que ser devolvidas, porque não há nenhum mal que perdure eternamente. Só o bem prepondera até a eternidade. Por isso, seres que trabalham para o mal, eles vão indo de tanta maldade que chegam a ser destruídos. Plotino, na sua filosofia, que nós temos até um pequeno ensaio escrito sobre ele, nos mostra que existe uma alma que ascende, que sobe, que vai se ligar ao Uno, a Deus, e uma outra alma que se faz matéria. E ela vai de tal modo tendendo só as coisas materiais que desaparece na matéria, perde o teor de alma, de essência, para ser uma substância presa ao seu próprio fim. Pessoas há que se descuidam dessas coisas e pensam que podem fazer o que bem entendem com os outros, são egoístas, isso é meu, ninguém tem direito a nada, só eu. Elas vão gerando para elas uma espécie de término trágico pela involução até o seu desaparecimento. Na escalada evolutiva, pelo fenômeno da morte, aqueles que vivem um Cristo vão a regiões luminosas. Aqueles que vivem um anticristo depois da morte ficam num plano de sombras. Não quer dizer isso, inferno não. Até que se apercebam de uma realidade espiritual. Não podendo ainda ter o percepção da realidade espiritual com referência às maldades que praticaram, elas, o que fazem? Elas retornam à Terra. E por isso a reencarnação é uma coisa lógica. Nós todos reencarnamos porque em algumas épocas de distante passado, mesmo que não tenhamos feito grandes males, nós temos alguma culpa que deve ser resgatada nesta vida. Entendido? Cada existência é uma oportunidade de autodepuração de nossas falhas, ou seja, de tirar de nós as sombras do anticristo para vivermos somente a luz de Cristo em ascensão dentro de nosso espírito, de nossa vida eterna. Um outro ponto. O primeiro triângulo, um verso para cima, mostra, já disse, a ascensão. O segundo, a queda. A ascensão opera sob a regência do eu, iluminado pelo Cristo. A queda é motivada pela sombra. Quando a luz de Cristo desaparece, a sombra do anticristo se manifesta. Recapitulei apenas o que disse agora. Todas as virtudes, amor, bondade, perdão, etc., são atributos de quê? Hein? Digam com amor, do Cristo. Não é? São atributos do Cristo. Enquanto que todos os defeitos, ódio, maldade, vingança, etc., são manifestações do anticristo. Então nós já sentimos bem essa dualidade, essa divisão. Quando o ser humano coloca a razão sobre a animalidade, sobre o instinto, a luz do Cristo, unida ao eu, ilumina a sombra que tenta dominar o ego. Um caso interessante. Um indivíduo, em determinado instante, ele perde o controle e agride uma pessoa, fere uma pessoa, até esbofeteia uma pessoa, mas a luz ainda está nele, brilha, e ele reconhece que foi agressivo, que não deveria nunca ter feito isto, essa maldade. O que vem nascer nele? Vem nascer uma flor misteriosíssima dentro de sua alma, que se chama arrependimento. Este arrependimento faz com que ele se encha de perfume e se ilumine. E tudo fará para se encaminhar àquele que ele agrediu e pedir-lhe perdão. Mesmo que não receba o perdão, a parte dele já foi feita. Não importa que seja perdoado, importa a mudança que se operou da sombra em luz dentro de seu coração. Não é lindo isso? Então, nós podemos mesmo, à distância, muito distante, emitir ondas de amor, de serenidade a criaturas que antes nós machucáramos, nós feríramos, mas, de repente, nós caímos em nós e dizemos, meu Deus, quanta bobagem andei fazendo, dizendo para aquela criatura. E emitimos essas ondas de beleza, de bondade, e de uma forma curiosíssima, se o ser que recebe, à distância, pelas ondas telepáticas, todo esse bem que nós agora estamos criando, ele vibra e é capaz de reconhecer de onde vem. Casos há citados em obras que são muito interessantes. Criaturas que eram grandes inimigas durante anos e anos. No arrependimento de ambas, começaram a ter trocas telepáticas de amor, de bondade, de carinho. E ambas reconhecendo que aquela antiga inimizade não mais havia, corresponderam-se por cartas, escrevendo uma para outra, e até que tiveram um encontro do grande abraço e da grande reconciliação. Por que nós não nos iludamos? Os pensamentos correm com velocidade maior que o som, maior que a luz. Através do espaço, as cadeias dos pensamentos vão à distância. Mal pensamos aqui alguma coisa, no nosso antípoda, Japão, já a criatura sensível poderá estar recebendo aquilo. Os seres afins podem treinar essa telepatia, porque há seres que nasceram para serem captadores e transmissores, e há seres que nasceram para ser só captadores da telepatia. Isso seria uma matéria para nós estudar aqui numa reunião. E há outros que nasceram para só transmitir, mas precisa de um agente passivo que receba. Quando há uma dose de amor muito grande entre dois seres, ambos são captadores e retransmissores. Eu conheci alguém com qual me comunicava todos os dias e fazíamos para teste nosso o seguinte: na síntese da transmissão dos pensamentos, eu escrevia frases e vice-versa, do outro lado também. Aquilo que a criatura mandava, primeiro ela fazia a síntese do que estava mandando. Depois nós nos encontrávamos e mostrávamos nossos papéis. Coincidia, às vezes, haver frases inteiras escritas que nós tínhamos transmitido primeiro pelo pensamento. Assim, o pensamento é vida e o pensamento é força. É o pensamento que motiva em nós mudanças orgânicas. Nós, através do pensamento, podemos curar uma série de dores em nós. Podemos atenuar o nosso sistema nervoso por uma autoafirmação. Podemos dizer, eu estou bem agora, eu não estou me sentindo mal. Eu tenho certeza que eu estou bem. E, de fato, nós vamos sentindo uma segurança, uma força, porque o pensamento é vida. Esse pensamento é chamado pensamento positivo. Esse pensamento positivo está ligado a quê? Ao Cristo. E há outro pensamento que também é transmissível. Um pensamento mau, tomara que esse indivíduo leve uma queda, tomara que não aconteça nada de bom para ele. Esse pensamento está ligado a quê? Ao anticristo. Veja só que tudo está dentro dessa dualidade. Vigiado o nosso pensamento, nós podemos ter uma grande evolução. Podemos nos aproximar do Cristo e purificar-nos das máculas que tenhamos tido, quer nesta existência, como em vidas pregressas, aquele mal-estar gerado para os outros e para nós mesmos. Porque nenhum mal que se faça a alguém deixa de ser mal para quem o pratica. Não esqueçam isso. Quando nós apontamos para alguém, três dedos apontam para nós com mais segurança. Foi ele. Nós já temos três nos apontando, com mais certeza de que há uma lei de retorno. Isso é muito sério. Conhecida, pois, a vivência do anticristo e do Cristo, não só no espaço astral, como em nós mesmos, a nossa caminhada se torna mais fulgurante e mais bela. Só a felicidade verdadeira, quando através do eu, o Cristo transforma em luz a sombra do anticristo, existente no ego. Um outro ponto muito importante: podemos ter, durante um certo tempo, uma sombra, um rancor, uma inimizade. Se nós pensarmos sempre, é mesmo, ele ou ela merece isso, eu devia ter feito pior, eu devia ter feito isso, nós vamos gerando uma sombra em nosso ser. Se nós, porém, dissermos que tolice, que este mal, que essa sombra de ódio que de repente em mim desperta, seja iluminado. Que Cristo ilumine a minha sombra interna do ódio. que Cristo me favoreça a não ter mais ódio por ninguém. Por ninguém. Este fato acontece e nos cura. Nós tiramos a sombra desse ódio. Porque evoluir é exatamente quebrar toda a cadeia vibratória dos ódios e vinganças. O que nós chamamos um ser iluminado é aquele que jamais gera em si uma sombra de inimizade. E se porventura ela pode nascer, ele tem recursos fortes, que faz com que essa sombra desapareça. Eu gerei em minha existência algo muito interessante. Na medida em que, desde longos e longos anos, me tornei orador, transmissor, instrutor, professor, lá que seja, de alguma coisa, é natural que houvesse ondas contra mim, de pessoas. O que mais me interessava não era apenas que houvessem as ondas, porque essas vêm para sempre. Ninguém se destaca em luz sem projetar uma sombra que vem em sentido contrário. O que mais me interessava era saber quem projetava a sombra, quem pensava. E eu mal descobria, escrevi uma carta de amor para esta pessoa. Um cartão cheio de carinho, cheio de ternura. Aquele que um dia mais me caluniou, recebeu o maior elogio de minha vida. Porque só se pode curar o mal com o bem. Nenhum mal é curado com mal. Nunca. Não acreditem nisto. Só o bem cura o mal. Qualquer espécie de revide é a ampliação do mal daquele que pratica esse mal contra alguém ou contra nós. É preciso amar para entender. Daí a chave de Cristo, básica e eterna. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E ele com isso quer dizer que mediante essa chave, as pessoas estariam com ele, tanto quanto eu vos amei. Nós teríamos um nivelamento à luz dele, pelo amor. Entende o que eu estou dizendo? Por amarmos, ele é todo amor, nós vamos conjugar nosso amor com o amor de Cristo. E por odiarmos, nós vamos aproximar o nosso ódio da sombra do anticristo. É preciso amar sempre, ter cuidado, vigiar, meditar em torno disso. Tive eu hoje alguma altercação? Com quem eu tive essa altercação? Procurem isso, por favor, porque eu amo muito vocês. Eu queria ver vocês tão felizes, tão bem com vocês mesmos, tá? Não esqueçam isso. Esqueçam que o velho amigo está aqui falando com carinho e não com teorias. Vigiem, vigiem. Não deixe uma sombra sequer frutificar, gerar um fruto venenoso nesta árvore sensível da consciência. Só a felicidade verdadeira, quando através do eu, o Cristo transforma em luz a sombra do anticristo existente no ego. O Cristo é a não violência do pensamento, da palavra e da ação. A paz entre povos e nações é regida pela consciência do Cristo e a guerra pela consciência escura do anticristo. A consciência superior, Cristo, a consciência inferior é o anticristo. Sintetizando, como já disse no início, Cristo e anticristo são estados de consciência e não seres ou pessoas. Deu para compreender e sentir? Eu ficarei muito feliz se tiver conseguido transmitir uma coisa que vive sempre em mim como algo permanente, que é separar essa dualidade para viver da dualidade o que é luz, a fim de esquecer o que é sombra.